Agora 10 horas 39 minutos.
Entrevista.
Você ouvinte, lembra quando a gente tinha muito definido as coisas? Tipo, eu queria comprar um arroz, eu ia no supermercado, no armazém. Eu queria comprar um remédio, eu ia na farmácia. Eu queria comprar um sorvete, eu ia na sorveteria. Lembra disso? Pois é, agora misturou tudo, não é? A gente vai num lugar e compra tudo. E o povo quer ampliar ainda mais isso. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que quer liberar que supermercados vendam remédios. Isso mesmo que você ouviu. Quer que você vá lá comprar arroz, comprar feijão, comprar óleo, se sobrar dinheiro, tá tudo muito caro lá no supermercado, aproveita lá e compra farmácia. E não é aquela coisa de ter uma farmácia dentro do supermercado, igual a gente tem em alguns locais, não, não. É uma prateleira de remédio. Igual que tem prateleira de produto de limpeza, o povo quer que tenha uma prateleira de remédio. Será que isso é bom? Será que é ruim? Vamos conversar com o Fábio Basílio. O Fábio é conselheiro, foi eleito agora, vai tomar posse em janeiro no Conselho Regional de Farmácia aqui em Goiás. E o Fábio, inclusive, está lá em Brasília, participando de uma mobilização em torno desse projeto de lei. Bom dia, Fábio.
Bom dia. Vamos falar sobre esse assunto tão polêmico e tão perigoso para a saúde pública do Brasil.
Nós agradecemos sua participação para a gente entender essa situação. Fábio, vamos lá. A proposta que está em discussão, com um pouquinho de exagero ou sem exagero, é isso que eu falei. Vai ter uma gôndola, vai ter lá uma prateleira de remédio no supermercado. É esse o projeto, Fábio?
É exatamente esse projeto. Ele quer colocar medicamentos em supermercados, né, e não se fala como, e ainda tem um agravante, que é a questão que no projeto de lei fala em supermercados e similares, ou seja, no, na quitanda, na distribuidora de bebidas, no que for similar a um supermercado, vai poder ser comercializado medicamentos, né? Gerando alto risco e intoxicação das pessoas por falta de orientação do profissional farmacêutico.
E quando a gente está falando em medicamento, Fábio, imagino que seja, entre aspas, um medicamento de verdade, desde que o médico dá a receita para a gente. Porque hoje eu já compro em supermercado, aqueles remedinhos para dor de cabeça, aqueles negócios lá já tem. Então nós estamos falando desses outros remédios, Fábio?
Não, na verdade, até esses medicamentos para dor de cabeça que você diz aí, eles são proibidos hoje de ser comercializados em mercados. Quem comercializa está cometendo, na verdade, um crime que a Lei 5.991 proíbe esses estabelecimentos de vender esse tipo de produto. Mas a gente sabe que tem algumas distribuidoras que vendem, né, alguns trazem até do Paraguai, quer dizer, são medicamentos que a gente não tem confiabilidade e certeza da origem, de onde vieram.
Fábio, por que é ruim esse projeto de lei para a saúde do povo?
Olha só, o Brasil hoje já é um país que tem 60 bilhões de reais por ano tratando intoxicações medicamentosas. Então é um país onde as pessoas já têm o hábito da automedicação, né? Então, se a gente banaliza os medicamentos, colocando junto com arroz, junto com feijão, em prateleira de supermercado, você vai aumentar esse acesso e aumentar a automedicação, causando sérios danos. Eu te dou um exemplo de um medicamento bem simples, o paracetamol, um medicamento que a gente acha que é um medicamento inofensivo. Se você tomar em excesso um medicamento paracetamol, você vai desenvolver um problema hepático grave, uma hepatite fulminante, você pode ter e vai onerar o sistema público de saúde aí, com UTI, com transplante, com uma série de questões, né? Então, não existem medicamentos isentos de risco, né? Então, a gente sabe que todo medicamento tem um risco e deve ser usado com muito cuidado.
Fábio, nós não temos uma obrigação, legislação, obrigação legal estabelecida na legislação, que tem que ter um farmacêutico em cada lugar que vende remédio?
Hoje a lei obriga, a lei 3021 de 2014, ela diz que as farmácias e drogarias precisam ter o profissional farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Isso é lei, isso é obrigatório. E o que a gente teme é que no projeto de lei que está em tela hoje, para ser votado hoje, inclusive aqui na Câmara, não tem essa obrigação. Então, o supermercado não tem medicamento lá, mas se o paciente tiver alguma dúvida, ele não vai ter com quem tirar essa dúvida. Ele vai tirar dúvida com quem? Com caixa? Com o repositor? Então, não tem condições desses medicamentos estar nesses locais. E hoje, assim, bem francamente falando, o supermercado, se quiser comercializar medicamentos, ele já pode, né? Ele tem que montar dentro da sua estrutura uma farmácia, igual o Carrefour faz, igual o Extra faz, igual uma série de supermercados fazem. Ele tem as farmácias próprias dele, entendeu? O que a gente não quer é que banalize colocando em gôndolas, né, parecendo que é uma mercadoria qualquer, enquanto não é. Medicamentos são produtos para garantia da saúde, não para agravos da saúde, né?
Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que a população em geral sabe. Quando a pessoa está com uma dor de cabeça, não sei o quê, ela vai lá e toma dipirona. Mas a dipirona é contraindicada. Não pode tomar, por exemplo, quem está com dengue. Dengue que hoje todo mundo já teve ou vai ter ou está agora com dengue, né? Porque espalhou no Brasil inteiro. Quem está com dengue não pode tomar dipirona. Se tiver lá no supermercado, a pessoa compra, né, Fábio?
Pois é, compra. Medicamentos à base de ácido acetil salicílico, são o AS, né, alguns medicamentos antigripais, uma série de medicamentos que também não podem ser utilizados com dengue, que a pessoa não sabe. Se não tiver escrito que é proibido usar com dengue, ele vai usar e vai agravar, vai ter uma dengue hemorrágica, vai levar à morte. Outra situação da dengue. A dengue causa muitos problemas hepáticos. Quem está com dengue, se fizer um exame do fígado lá, chamado TGO e TGP, essas enzimas vão estar todas alteradas com o paciente com dengue. Então, se você toma um medicamento que tóxico, você vai aumentar o potencial prejudicial desse medicamento, dessa doença. Então, assim, são sérios riscos que a gente quer evitar e é por isso a nossa luta contra a venda de medicamentos em supermercados.
E aí, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, tem que ter a consciência do porquê que tem que ter um farmacêutico na farmácia e não só o balconista lá na farmácia que vende remédio pra gente. O médico passa a receita. Tá lá na receita aquele nomão, aquela letra esquisita que os médicos têm, lá com o nome do remédio. Eu vou lá, primeiro que só o farmacêutico vai dar conta de ler aquela letra. Segundo, é que aí o remédio é caro e aí pode ser um genérico. Quem vai falar do genérico é o farmacêutico, porque o balconista não sabe. Do supermercado, coitado, ele não faz nem ideia que é genérico, não é isso, Fábio?
É exatamente isso. Inclusive, essa é uma questão importante que você levanta. O paciente, ele tem o direito de saber o que o médico está prescrevendo. Então, você, quando for ao médico, se ele fizer uma receita que você não consiga ler, fale, não, doutor, por favor, escreva, né, legível aqui, que eu preciso saber o que você está me passando de medicamentos.
Português.
Isso é um erro muito grande da população e não questionar o profissional prescritor, porque o próprio Código de Ética Médico e a própria lei diz que o médico tem que escrever em vernáculo legível, né? Então, tem que ser a letra legível. Não precisa ser nem a máquina, o digitado, hoje seria fácil imprimir uma receita, mas ela tem que ser legível. O paciente tem o direito de saber o que o médico está prescrevendo a ele. E quando chegar à farmácia, o farmacêutico não pode ter dúvidas, né? Acontece muito de nomes de medicamentos muito parecidos, né? Então, se você pega um medicamento com nome parecido, hidralazina, hidroclorotiazida. Se o médico escreve mal escrito, como é que eu vou saber qual é um e qual é outro? Então, isso pode gerar uma dispensação errada e pode levar a um sério dano ao paciente. Então, a gente tem que tomar esses cuidados aí. E por isso que o farmacêutico torna-se um profissional tão importante para a população goiana e brasileira.
Eu fui no médico esses dias, já tem um tempinho agora, achei tão chique, ele me deu uma receita para levar na farmácia para comprar um medicamento, impressa numa impressora, com computador. Eu entendi tudinho que estava escrito lá, não sabia o que era, mas entendi.
Isso.
Entendi tudinho, viu, Fábio?
Então, é simples resolver isso. Eu trabalho no serviço público em Goiânia, né? Eu sou licenciado, meu trabalho na prefeitura. Já aconteceu de eu pegar uma receita de um prescritor, eu voltar lá no prescritor para saber o que ele tinha escrito e ele mesmo não conseguia me falar o que ele escreveu. Assim, não dá para tolerar. Não existe essa coisa, é porque estudou muito. Não, isso é falta de consideração e de respeito com o paciente.
Fábio, como é que está a tramitação do projeto? Você falou que pode ser aprovado hoje?
É o seguinte, esse projeto está na Comissão de Seguridade Social e Família, lá já teve audiências públicas, então ele está tramitando lá. O que que os autores do projeto estão tentando? Estão tentando aprovar no plenário um requerimento de urgência. O que que esse requerimento de urgência diz? Ele tira das comissões e vai direto para o plenário.
Certo.
Então, sendo aprovado hoje esse requerimento de urgência, hoje mesmo pode ser votado um mérito do projeto, ou seja, atropelando toda a discussão, o debate que estava tendo a respeito do assunto. Então, o que a gente quer é que ele continue nas comissões tramitando normalmente no seu caminho natural, que não seja atropelado e passado direto no plenário, e seja aprovado em alguma coisa, e seja nem sabe como é que vai ser. Quem vai fiscalizar os mercados? Porque hoje as farmácias são muito fiscalizadas. O Conselho de Farmácia fiscaliza, a Vigilância fiscaliza, e o supermercado, quem vai fiscalizar? As vigilantes estão prontas para fiscalizar essa quantidade de mercados, mercearias, distribuidor de bebida, lojas de conveniência, supermercados, hipermercados que nós temos no Brasil? Eu acredito que a gente precisa ter isso tudo muito claro antes de aprovar um projeto dessa magnitude.
Nós temos um, não chega a ser um ditado, mas um conhecimento público que diz que a diferença entre um remédio e um veneno é só a dosagem, né, Fábio? Então, todo cuidado é pouco.
Eu tenho um amigo farmacêutico, né, que entende de medicamento e estava passando por um problema psicológico sério. Ele tomou 10 comprimidos de paracetamol para suicidar. E foi por muito pouco. Ele foi parar na UTI, ficou quase um mês em UTI. Então, para você ver, 10 comprimidos de paracetamol. Então, é um risco muito grande. A gente não pode brincar com medicamento. Medicamento, o que mata e o que cura, a diferença está na dose.
Nós sabemos, Fábio, que aí no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, as coisas só andam com o interesse de alguém. Quem é que está em interesse tanto em fazer essa liberação de vendas de medicamentos, remédios, em supermercados? Quem está por trás disso?
Quem está por trás disso? Supermercadistas, né? A Associação dos Supermercados está por trás disso. O autor do projeto é goiano, né? O deputado Glaucinho da Fox, que é o autor desse projeto. Ele é dono da distribuidora, quer dizer, ele vai ganhar dinheiro vendendo esses medicamentos para supermercados. Esse é o interesse dele. E a indústria que produz medicamentos também quer vender mais. Então, se o ponto de venda tiver para ela, melhor, né? Então, essa é a realidade.
Fábio, então tá, obrigado pela participação aqui, conversando com o nosso ouvinte, com a nossa ouvinte, sobre um assunto tão importante. Vocês estão mobilizados aí em Brasília para não deixar acontecer isso?
Nós estamos mobilizados e contando aqui com... Nós temos 17 deputados goianos, deputados federais, né? Tirando o autor do projeto, os outros 16, a gente conta que vote com a saúde pública, vote com o interesse da população, não aprovando esse projeto maléfico para a saúde pública do Brasil.
Perfeito. Fábio Basílio, conselheiro eleito do Conselho Regional de Farmácia em Goiás, direto de Brasília, onde está acontecendo aí essa manifestação, essa discussão, vende ou não vende remédio em supermercado, conversou com a gente explicando a posição do Conselho de Farmácia, explicando aí também a luta para não deixar o projeto ser aprovado de afogadilha. É bom ouvinte notar, hora nenhuma o Fábio falou que quer que o projeto seja arquivado. Ele disse que quer que o projeto siga os trâmites normais de um projeto de lei. É comissão, é audiência pública, é ouvir especialistas, ouvir posições de um lado, ouvir posições de outro, para que os deputados, no caso, o projeto está lá na Câmara dos Deputados, decidam com base de fatos colocados pela realidade e não por interesse de um. Claro, por favor.
Uma informação importante: nós temos posicionamento do Conselho Federal de Farmácia contrário ao projeto, do Conselho Federal de Medicina contrário ao projeto, da Anvisa contrário ao projeto e também do Conselho Nacional de Saúde, contrário ao projeto. Então, assim, o que está do lado de lá é o interesse econômico. E do lado de cá, quem defende a saúde da população.
Vamos continuar acompanhando. Abraço, Fábio. Bom dia.
Muito obrigado. Estamos à disposição sempre, viu?
Fábio Basílio, conselheiro aqui, eleito do Conselho Nacional de Farmácia em Goiás. Que prevaleça lá na votação o interesse público, aquilo que é melhor para a população, aquilo que venha realmente salvar vidas. Eu, particularmente, tenho uma posição com relação a esse Congresso que está aí, que ele faria um favor para o Brasil se ele não votasse mais nada. Fica aí, ganhando lá o dinheirão que ganha, vai fazer campanha nos seus estados, todo mundo lá é candidato à reeleição, candidato a governador, candidato a um outro cargo, porque cada coisa que esse Congresso vota consegue ser pior do que a outra, infelizmente. E fica um alerta para a gente pensar bem sobre em quem nós vamos votar para deputado federal nas próximas eleições de 2 de outubro. Nós vamos votar em quem defende interesses econômicos ou a gente vai votar em quem defende o nosso interesse, o interesse das pessoas. Fico alerta para a gente pensar. 10h53.